Bem-vindos a mais um VNBcast, nosso VNBcast 18. E nesse programa aqui eu queria compartilhar com vocês uma aula que eu ouvi essa semana do curso de teologia, uma aula de hermenêutica ministrada pelo professor Aguinaldo Hélio sobre o perigo das distorções nos pontos difíceis das escrituras. Então, uma aula de 9 minutos. Antes de compartilhá-la com vocês, eu queria só falar o nome das duas pessoas que começaram a contribuir com o canal nessa semana: a Alejandra Silveira e o Alisson Pinafo. Glória a Deus pela vida de vocês, a contribuição que vocês têm feito com o canal tem nos ajudado muito. E se vocês quiserem fazer o curso do Vai na Bíblia, é só fazer o cadastro no site e me informar que eu libero acesso para vocês. Então todos que contribuem com o canal têm acesso a esse curso, não importa o valor que você contribui. Para contribuir, é só entrar no nosso site e você vai encontrar o link lá para contribuições. Bom, vou colocar aqui a aula de hoje. Essa aula faz parte do curso de teologia. Então você que tem o desejo de estudar teologia, ou então muitas vezes você nem ainda pensou em estudar teologia, creio que aulas como essa trazem uma motivação extra para a gente entender a importância de conhecer melhor as escrituras, né? De como muitas pessoas utilizam a Bíblia apenas para sustentar teorias próprias, né? Então existe algo que nós temos que compreender, né? Entender que pontos difíceis nas escrituras podem trazer uma certa dificuldade, né, no entendimento, mas que existe uma forma de interpretar, né? Por isso a hermenêutica é fundamental. Então num curso de teologia você estuda hermenêutica e a gente vai ouvir uma aula agora com o professor Aguinaldo Hélio.
O perigo das distorções. Acho que um segundo ponto aqui de introdução que vale a pena nós falarmos sobre o assunto é no que diz respeito ao perigo de distorção. E esse perigo de distorção, ele é referido até mesmo na própria escritura, né? Nós temos aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: "E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição." Então aqui há muita informação interessante. Primeira informação que nós temos aqui, e isso temos que chamar a atenção, é que ele fala assim, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então veja só que ele não fala que é um livro difícil de entender, que o que Paulo escreve é difícil de compreensão. Ele fala que há pontos. É muito diferente de eu dizer que algo é difícil, um livro é difícil de eu entender, e dizer que há pontos em um livro que são difíceis de entender. Então ponto é uma coisa, como a própria palavra diz, é algo pontual. Então vamos pensar num outro livro, porque interpretação de texto não diz simplesmente a Bíblia. Vamos pensar na Constituição Federal. É óbvio que se eu ler uma Constituição Federal, eu vou entender menos do que uma pessoa formada na área de Direito. Mas a Constituição Federal é um livro para a população inteira, para todos os cidadãos. O que está lá é válido para todos. E muitos vão ler e vão entender muitas coisas que estão ali. Algumas coisas ele não vai entender. Então, nós podemos dizer que há nela pontos difíceis de entender na Constituição. Mas nós não podemos dizer que ela é um livro incompreensível, que somente algumas pessoas com uma capacidade intelectual muito elevada é que vão compreendê-la. Não, a maior parte dela nós vamos entender. Algumas nós vamos precisar de explicação e algumas talvez nós vamos precisar de um aprofundamento. É aí onde entra o trabalho do teólogo, do mestre, do sábio, da pessoa com experiência, da pessoa mais madura, que vai ajudar na compreensão daquele texto. Então, o fato de Pedro ter dito há pontos difíceis de entender já mostra que são pontos e não a totalidade. Eu falo isso porque às vezes nós temos que lidar com pontos controvertidos das escrituras, com aparentes contradições das escrituras, e algumas, tem contradição nas escrituras. Não, tem aparentes contradições, porque ela é um livro, vamos falar do milagre das escrituras, um livro que começou a ser escrito há 3.500 anos atrás, ou antes, né? escrito por autores de formações diferentes, em épocas diferentes, porque começou há 3.500 anos e terminou há 2.000 anos atrás, um pouco menos de 2.000 anos atrás. Então nós temos um livro cuja variedade de autores, de situações, de culturas é muito grande. Numa cultura que não é mais a nossa, numa língua que, embora nós tenhamos o grego e hebraico, aí já sofreu muitas alterações ao longo do tempo. Então é óbvio que nós temos desafios intelectuais ali. Mas com todos esses desafios intelectuais, a Bíblia é um livro nosso, é um livro para nós. Fala de coisas que eu e você entendemos. É maravilhoso quando você fica pensando, por exemplo, a Bíblia fala de perdão. Quando é que na história humana, ou em que lugar da humanidade, não existe a necessidade de perdão e reconciliação? Em qualquer povo, em qualquer época. A ansiedade, preocupação com o dia de amanhã. Quando foi que não houve isso nas pessoas e em que grupo humano isso não houve? Sempre houve. Então, a Bíblia vai falar sobre elementos que você vai encontrar em vários lugares. Agora, essa enorme variedade de assuntos abordados, essa enorme variedade de pessoas que foram envolvidas no processo de inspiração das Escrituras, esse tempo amplo, esse contexto geográfico e cultural múltiplo e imenso, é óbvio que vai criar certas dificuldades. E diante disso, nós podemos ainda ter muito, muito menos dificuldades do que poderíamos esperar. Então, pontos difíceis, qualquer livro tem. Imagine um livro com essas características que eu citei aqui das Escrituras, muito mais, né? Mas olha, veja bem, que aí Pedro diz assim, quem é que distorce os pontos difíceis das Escrituras? Veja que eles distorcem os pontos difíceis, porque os pontos claros eles não conseguem distorcer. É, tem coisa que você olha, isso é distorção. É, quem é? São os indoutos. Ou seja, pessoas com uma capacidade intelectual muito reduzida. Então, existe aquela pessoa que ele tem pouca capacidade intelectual, mas ele é humilde. Ele não quer ensinar, ele quer aprender. Ele tem as suas limitações, mas ele quer ouvir. E do outro lado você já tem o contrário, você tem pessoas que têm essa limitação intelectual, mas ele quer ser mestre, ele quer ser professor, ele quer ensinar, aí fica difícil. Deus realmente levantou, está lá em Efésios 4:11, ele levantou alguns para mestres, para ensinadores, para professores, para aquela pessoa que vai transmitir a outros aquilo que tem capacidade de entender. Então o indouto ele é um desses que vão ali distorcer o que foi dado. E o outro grupo que Pedro descreve é o grupo dos inconstantes. Então, são aquelas pessoas, isso aqui é importante entender, um inconstante é aquela pessoa instável. É, não é aquela pessoa que está procurando a verdade. É aquela pessoa que está procurando algo que lhe agrade. É aquela pessoa que ele está querendo se fazer, se desenvolver em cima de alguma coisa. Então ele vai lá, pega a Bíblia e aí ele quer saber ali o que aquilo pode beneficiar ele. Daqui a pouco ele está ensinando coisa que não tem nada a ver e está distorcendo tudo aí. Tem um conhecimento muito raso, né? Tem um conhecimento muito raso. Vou até citar aqui um caso bem popular, não quero citar nomes, mas uma pessoa que de repente surgiu na internet falando muita coisa a respeito de teorias da conspiração, de grandes grupos que estariam dominando o mundo, e falou muita e muita coisa. E num primeiro momento que eu tive contato, já vi muito dúvida ali, mas ele não tinha entrado nas Escrituras. E então depois eu fui, tive a chance de ver uma outra gravação dele, um vídeo dele, onde ele ia falar sobre as Escrituras, onde ele vai chegar lá e vai fazer um comentário sobre a primeira carta de João. Bom, bastou ele começar a explicar, eu vi que era uma pessoa indouta e inconstante. Uma pessoa cuja finalidade era só conflitar, era acusar, era apontar, era condenar. Então tudo aquilo eu vi que era algo que tinha o que Pedro está dizendo aqui. Uma pessoa que ele era um indouto e era uma pessoa instável, uma pessoa inconstante. Tanto que sumiu, provavelmente daqui a uns dias já está em outro canto, já está ensinando outra coisa, já está falando outra coisa. Não tem a estrutura, não foi levantado por Deus como um ensinador, um instruidor. É apenas alguém que na sua inconstância ali, gostou do assunto, foi desenvolver e se achou mestre, capaz de ensinar qualquer coisa para qualquer um. Isso está nas Escrituras. Então isso acontece. E justamente por esse fato é que nós temos a necessidade aí de uma de algo mais apurado, de pessoas mais preparadas para entender certos aspectos, pessoas mais sólidas no conhecimento, pessoas maduras também, que serão capazes de tomar as escrituras e extrair dela a verdade que ela quer transmitir, e não apenas um ponto que essa pessoa quer se basear e quer conduzir a sua vida. Então, a hermenêutica, ela vai se tornar necessária por causa desses pontos difíceis que existem, dos pontos que eles não são difíceis no sentido de controversos, mas porque eles possuem uma profundidade. Nós estamos falando da palavra de Deus. O Salmo 119 diz: a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ou seja, ele é algo vasto, ele é algo que abrange muito. Então você acaba tendo necessidade de um preparo maior para esses pontos, para esses focos, para essa estrutura como um todo. Então se torna necessária uma ferramenta mais aperfeiçoada, e é óbvio que aqueles que encaram a Bíblia com seriedade irão atrás dessas ferramentas e procurarão ter essas ferramentas para abençoar a sua vida.
Então foi isso, essa foi uma aula do curso de teologia, especificamente da matéria hermenêutica. Espero que você tenha gostado, e se você também tem vontade de conhecer mais as escrituras, estudar a teologia, é para todo cristão, pelo menos um conhecimento básico, e um conhecimento teológico tem que haver. É preciso conhecer melhor as escrituras, porque se nós temos um conhecimento muito raso, as distorções acabam nos confundindo. Então, para não ser confundido, quanto mais a gente se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, mais firme nós vamos estar no Evangelho e mais pessoas nós vamos influenciar com a verdade. Então o VNBcast fica por aqui. No próximo VNBcast nós vamos ter mais uma aula do curso do Vai na Bíblia, falando sobre o sexto motivo para crer na Bíblia. E é isso. Deus abençoe e até a próxima.